África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A Associação dos Cabo-Verdianos de Setúbal existe há mais de uma década. A sua sede fica mesmo ao lado dos prédios degradados da Bela Vista, quase que a sublinhar o seu firme compromisso com a resolução dos problemas dos habitantes. Depois da visita ao bairro, com a sua bela colina virada para o Riçado, o seu parque verde, com passarinhos a cantar, Felizmina desceu em direção aos prédios degradados e cheios de grafites e parou o carro mesmo em frente da associação, convidando-nos a entrar. Eu e o casal Abílio e Carlota Alves. Médico de profissão, Abílio nasceu na antiga metrópole de pai português, mas cresceu desde pequenino na ilha cabo-verdiana de São Nicolau, pela qual tem um amor incomensurável. Carlota é natural do arquipélago e foi professora. Reformada, dedica-se agora à escrita, poesia, contos e um romance na forja. Pelas suas profissões, Carlota e Abílio sempre tiveram contacto com as comunidades cabo-verdianas de bairros particularmente habitados por eles, como a da Maia, a Buraca, a chamada Ilha da Cova da Moura, etc. A visita à Bela Vista é uma ocasião para conhecer melhor a realidade desse bairro, razão pela qual se juntam a nós. Ao entrar na sede da associação, deparamos logo na primeira sala com a Marilu sentada ao seu computador. Fica de cara para uma ampla fotografia do Presidente da República de Cabo Verde, Pedro Pires, na outra parede. A sala, de uns 12 metros quadrados, tem a parte baixa de duas das quatro paredes pintadas de forma a evocar a bandeira de Cabo Verde e as ilhas do arquipélago. Em colaboração com o governo de Cabo Verde, que tem todavia um cônsul honorário, mas passivo em Setúbal, a associação oferece nessa sala serviços consulares aos cabo-verdianos da Bela Vista e, por vezes, mesmo a outros moradores. A visita continua pelas outras salas, onde fotografias, objetos, arquivos, mapas, quadros dão testemunho das atividades da associação. Uma delas é o ATL, Atividades de Tempos Livres, para crianças e adolescentes.
Nós temos um grupo de cerca de 30 adolescentes, que é um projeto apoiado pelo Alto Comissariado para a Imigração, em parceria com a escola de agrupamento, que eles no início de cada ano dão-nos uma lista de miúdos com algumas dificuldades. Miúdos já assinalados, ou com problemas de família, ou com dificuldades nos estudos, com absentismo. E nós entrevistamos os pais. Se os pais aceitarem entrar nessa caminhada connosco, nós aceitamos o miúdo consoante o horário de escola dele. Ele está de manhã, ele está à tarde consoante o horário dele. E aqui, para além do apoio às disciplinas básicas que eles têm dificuldades, trabalha-se toda a área do saber-estar da criança em vários contextos e também tem trabalhos manuais, fazem bricolagem, costuram, fazem às vezes comida, peças de teatro. Tem o dia das profissões, como vem aqui de vez em quando vem a polícia a fazer aqui uma atividade. Organizam-se festas com eles, que eles lideram com bancas. O desporto radical. Este é um workshop de dança na Igreja de Nossa Senhora da Conceição que os nossos miúdos foram fazer. Aqui é o grupo de jovens, dos estudantes cabo-verdianos que estão aqui no Politécnico. Isto foi um dia de uma atividade com eles aqui. Portanto, é uma fotografia do grupo de jovens. Nós temos cerca de 80 ou mais jovens cabo-verdianos vindo diretamente de Cabo Verde. Portanto, visitas fora do bairro. Isto é um dia de atividade de culinária que eles fazem no verão. Normalmente fazemos ou saladas frias ou pizzas. Portanto, eles fazem e depois comem. Né? São as próprias cobaias das comidas deles.
Conseguem?
Sim, conseguem. Não, às vezes fazem boas coisinhas. Aqui é a visita de estudo, né? Eles a irem para uma visita de estudo. Aqui é uma visita de um castelo. Desportos que vão fazendo na cidade, porque nós não só, como não fazemos muita coisa, porque não temos, mas aproveitamos tudo que as outras instituições fazem. Portanto, incentivamos a comunidade a usufruir de tudo aquilo que eles fazem, não é? Isto é outra área de trabalho, que é o cantinho da leitura. Aquela sainha, são sainhas que eles fizeram recentemente para o grupo de dança das pequeninas daqui do ATL. Elas, temos uma máquina, eles próprios cozeram. Quando fazem peças de teatro, também fazem...
Como
é
que
está
a fazer poesia com
elas? É? Acho bem. Te voluntarias cá para a zona, não é? Porque vocês lá em Lisboa estão... cheios.
Há dias que fui ao Marreiro.
Portanto, fazem muitas coisinhas. Pode.
Fui à Valda Moreira, Ana Josefa convidou-me.
Pode ser uma boa atividade. Olha, agora no verão, por exemplo, em julho, pode ser uma das atividades para pôr vir cá poesia.
Podes programar.
Poesia,
histórias.
Histórias, ok. Portanto, fazem muitas atividades aqui com os miúdos. Pintura, nós trouxemos aqui pintores, fazem sessão de pinturas, cada um dos miúdos pinta um tema, um quadro, escolhe trabalhos de reciclagem. Portanto, convidamos sempre gente a vir trabalhar com os miúdos para também despertar a vontade deles em abraçar alguma profissão. Fora disso, paralelamente, nós temos todos um trabalho de lobby que é feito, às vezes virado para a cidade, e também levamos as pessoas a ver, que é promover a nossa cabo-verdianidade. Portanto, trazer aqui a cultura, apresentação de escritores cabo-verdianos, exposição de pintores cabo-verdianos, portanto, tudo que nós temos também, que é para eles não ficarem que a ideia é só isto, Cabo Verde é só isto aqui. Portanto, sempre que podemos, trazemos alguém com estatuto elevado para eles sentirem que, afinal, temos gente, portanto, médicos, enfermeiros, convidamos a vir cá fazer um workshopzinho com eles, para eles verem, ah, ele é médico, é cabo-verdiano, é isto, é aquilo. E há uma componente muito boa, que é no nosso ATL, que são os nossos monitores tutores, que são todos jovens estudantes do Politécnico. São os jovens nossos, cabo-verdianos, que vêm com um referencial de matriz muito fresco de Cabo Verde, a educação cabo-verdiana, e que nós aqui perdemos, portanto não conseguimos passar isso às nossas crianças. Esses miúdos que vêm de Cabo Verde ainda vêm com aquela educação e funciona muito bem. Nós tivemos aqui, durante esse ATL começou em 2005, tivemos vários monitores, inclusive professores reformados, que vimos que não resultava. Acabamos por afugentar os miúdos daqui. Agora, com essa equipa jovem, a coisa funciona muito bem. A idade é muito próxima deles e a energia também é outra de aguentar os miúdos, porque eles às vezes chegam aqui completamente eufóricos e é preciso acalmá-los antes de começar a trabalhar. E também têm disponibilidade, que se os miúdos hoje não têm teste, não estão sob pressão, vamos para o Parque Verde jogar bola, fazer exercícios. Portanto, eles têm equipa de futebol, eles têm equipa de dança aqui dentro da ATL, que essa ATL pega miúdos do 5º ao 9º ano, que é a faixa etária onde nós perdemos as crianças. Eles fazem o primeiro ciclo bem, segundo ciclo vão mais ou menos, chegam ao terceiro ciclo e começam a patinar. 6º, 7º ano. Portanto, o grosso dos miúdos que abandonaram a escola dentro do bairro não têm 9º ano. As meninas ainda, há uma percentagem ainda razoável que transita, faz o 9º ano, acaba por perder no 11º, desiste, mas os rapazes não têm 9º ano. Mas de todas as comunidades. Portanto, a aposta grande é na educação e no modelo preventivo e que estimula as crianças a pensar que podem ir mais longe. Ontem, por acaso, tiveram aqui um workshop de mecânica de avião. Portanto, um dos nossos jovens que já acabou a mecânica de avião veio fazer aqui um workshop e deu-lhes como é que se monta todo o aparelho, o avião e com aquelas coisas coordenadas do voo. E no dia 18 vão a um dia aberto na Universidade de Mecânicas de Avião fazer uma simulação no laboratório. Portanto, vão todos simular o voo lá na escola. Também é uma forma de lhes mostrar que é possível, que nós temos miúdos lá na universidade e que eles podem estar no meio daqueles miúdos, não é?
Prosseguimos a visita à associação passando por outras salas. A porta de uma delas evoca as batucadeiras. É a sala onde jovens e adultos, homens e mulheres, ensaiam as tocatinas e as danças modernas e tradicionais, entre as quais o conhecido batuque das mulheres originárias da Ilha de Santiago. Uma sede associativa bastante digna, mesmo ali ao lado daqueles prédios que clamam por restauração. Da janela de um deles, uma senhora olha para nós e chama pela Felizmina. A associação não paga aluguer e tem água e luz de graça. Tudo fica por conta da Câmara Municipal de Setúbal.
Não tem dinheiro para nos dar, mas logisticamente nos apoiam com todo esse espaço. Nós somos as únicas instituições que têm espaço aqui na Bela Vista que não pagamos a energia. Portanto, é a Câmara que suporta, porque também acredita no nosso trabalho e utilizamos o espaço como serviços. Serviços que não cobramos, portanto, o consulado, toda a orientação do hotel, os miúdos não pagam nada. Portanto, nós somos apoiados pelo Alto Comissariado e aquele apoio que recebemos, pagamos os monitores para estar cá e trabalham de uma forma voluntária. Temos um grande número de monitores, mas o dinheiro não dá.
Como é que vê o futuro de tudo isso desse bairro, das pessoas que aqui vivem? Sei que há ameaça de serem expulsos do bairro.
Eu acredito que as pessoas, os moradores, ainda acordem a tempo de pegar as rédeas da sua vida e dar uma orientação diferente, não é? O bairro está degradado, mas existe muita coisa boa dentro do bairro. Portanto, a vivência humana, portanto, a essência das pessoas aqui no bairro. É um bairro com uma população heterogénica, mas que, no fundo, as pessoas se conhecem, se respeitam. Há essas confusões, mas são picos. E é meia dúzia de jovens que fazem, às vezes, essas barbaridades. E, normalmente, não são moradores com moradores. São jovens contra a polícia, porque houve uma coisa qualquer que correu menos mal com a polícia e eles acham que devem atacar a esquadra. Não são propriamente o grosso do bairro. O grosso do bairro são pessoas trabalhadoras que saem de manhã e chegam à noite e que querem estar descansados. Portanto, não...
E basta isso para dar má fama ao bairro e algumas pessoas dizerem que é perigoso vir aqui e não
sei
o quê.
Sim. O rótulo, eu penso que o pior problema da Bela Vista é o rótulo que se aplicou na Bela Vista.
A comunicação social
mostra e depois a fama também persegue. As pessoas falam mal da Bela Vista sem nunca conhecerem a Bela Vista. Ah, eu não vou à Bela Vista. Eu depois pergunto-lhes, mas porquê que não vais à Bela Vista? Alguma vez aconteceu-te alguma coisa? Ah, não, eles assaltam, eles roubam, eles matam. Mas tu sofreste, a tua família sofreu alguma coisa desse género? Ah, não, mas dizem. Epá, dizem muita coisa, a gente não pode. Vai à Bela Vista. Às vezes convido as pessoas, vão à Bela Vista, vêm-se, entram, não saem do bairro sem nenhum problema.
Entram e saem sem nenhum problema, mas basta ver qualquer desacato para a comunicação social cair em cima dias a fio, como dizia Carlota, alimentando assim a má fama da Bela Vista. No próximo domingo, continuaremos a conversa com a Felismina Mendes acerca da Bela Vista, até porque na 27ª edição do Festroia, Festival Internacional de Cinema de Setúbal, que decorreu de 3 a 12 de junho, foi apresentado um documentário sobre a Ilha da Cova da Moura, bairro de Lisboa, com uma realidade social, em certos aspectos, semelhante à Bela Vista. Carlota e Abílio Alves viram o filme e trazem os seus comentários. Até para a semana.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.